mesmo tempo, né? Quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A partir do verso 4 ao verso 7. Só uma curiosidade aqui, o irmão tem conseguido comprar água? Tá virando raridade, né? Tinha, é, da mesma maneira que chega, some. Aquele galãozinho de 20 litros deu uma valorizada fora do normal, né? Como diz o ditado aí, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Vamos orar pelo nosso estado, para que isso se resolva logo. Irmãos, nós muitos temos condições de ir a um mercado ou numa distribuidora e comprar uma água mineral, mas também muitos no nosso estado, na nossa cidade, não têm condições de fazer isso. Então nós precisamos realmente orar para que a situação logo se resolva. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Nós estamos nesse ano trabalhando o tema Vida Abundante em Cristo. O texto base do ano é João 10, versículo 10, que diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então nessa manhã eu quero compartilhar o texto de Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao 7, e procuraremos entender alguns preciosos conselhos acerca da vida abundante em Cristo. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Verso 5 à igreja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, conselhos sempre são bem-vindos. Eu me recordo de muitos conselhos recebidos na vida, mas talvez se eu pudesse escolher um para compartilhar nesta hora com os irmãos, foi quando eu estava novo na fé, por volta de 1998, eu me converti em 1997, e eu comecei a andar com alguns irmãos que não eram irmãos. Então eu me recordo de um homem de nossa igreja, da igreja da qual eu era, hoje ele é um pastor, pastor Adson, e ele foi na minha casa num dia de semana pela manhã, ele ainda não era pastor naquela época, e me chamou lá em casa. Eu achei muito estranho, pois eu estava novo na igreja. Irmão Davi, o pastor Davi conhece o Adson. Eu estava novo na igreja, eu falei, o que esse camarada quer comigo? E aí ele me chamou, e eu meio sem jeito com esse negócio de lidar com crente, não sabia muito bem como é que fazia, se tinha que convidar para entrar na sua casa, mas só eu da minha casa era crente, minha mãe não era, meu pai também não. Falei, se eu chamar esse camarada crente 10 horas da manhã para entrar na minha casa no dia de semana, eu não sei qual vai ser a reação. Enfim, atendi ele ali naquele portão mesmo. E ele virou ali para mim e falou, olha, eu estou vindo aqui para lhe dar alguns conselhos. Eu quero lhe dizer que você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que você tem andado, porque eles não têm compromisso com a igreja, eles não têm compromisso com a obra de Deus, e se você continuar andando com eles, nesse início da sua caminhada cristã, isso pode lhe atrapalhar muito. E aquele homem falou mais algumas outras coisas e então foi embora. Irmãos, que conselho precioso eu recebi naquela manhã de um dia de semana de 1998. Talvez se eu não tivesse recebido aquele conselho, eu não sei o que aconteceria da minha vida dali por diante. Mas a grande questão é que conselhos eles são recebidos, mas quem coloca em prática esses conselhos somos nós. Eu poderia ignorar completamente aquela palavra, poderia dizer, não, isso é coisa de crente, ele está bitolado, a rapaziada é gente boa. Irmãos, eu ainda demorei um pouco a colocar em prática aquele conselho, ainda continuei andando durante um tempo. E todas as vezes que nós estávamos em certas situações que não era para estarmos como cristãos, eu me lembrava daquele homem no meu portão, na minha casa, dizendo, cuidado, essas pessoas não são pessoas com quem você deve andar. Então eu resolvi colocar em prática. Esse texto é um texto de Filipenses, é um texto que ele vai, é a conclusão desta carta à igreja de Filipenses, quando o apóstolo Paulo, ele começa a dar alguns conselhos práticos, e era característico dos escritos de Paulo, ao final das cartas, virem algumas orientações práticas, virem acontecer algumas saudações. E Paulo, nesse momento, quando escreve à igreja de Filipos, ele está preso ali, Atos capítulo 28, verso 14 a 31, vai dizer isso. Ele estava numa casa, e por 2 anos ele poderia compartilhar o evangelho com quem o visitasse, mas ele não poderia sair, ele estava numa prisão domiciliar. Então preste bem atenção, o conselho é do apóstolo, o conselho é de alguém que fez a diferença na vida de muitas pessoas, o conselho é daquele que estava num momento difícil da sua vida, mas que continuara a dar conselhos para muitas e muitas igrejas. E uma coisa importante, o povo de Filipenses, o povo de Filipos, estava no início da sua caminhada cristã. E logo dias tenebrosos surgiriam por conta da perseguição que chegaria para a igreja. E eu me lembrei muito desse conselho que foi me dado quando, estudando acerca desse texto, percebi que a igreja de Filipos também estava no início da sua caminhada. Irmãos, quantos conselhos nós recebemos, que nós colocamos em práticas, que fazem toda a diferença para a nossa vida. Agora também, quantos conselhos nós recebemos e não colocamos em prática, que também fazem muita diferença, sendo que de maneira negativa na nossa vida. Então, para termos uma vida abundante em 2020, o primeiro conselho dado pelo apóstolo Paulo com base no texto lido, está no versículo 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Primeiro conselho precioso de Deus para a sua vida e para a minha vida, é que nós precisamos ter uma alegria contínua. Nós precisamos ter uma alegria contínua. Há quem diga que a carta aos Filipenses é tratada como a carta da alegria, pois a palavra alegria aparece aproximadamente 16 vezes, num escrito que podemos dizer curto, de 4 capítulos. Meus irmãos, a alegria, ela é um aspecto do fruto do Espírito, ela faz parte daquele gomo que é o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é tudo junto, numa situação só. É como, se podemos ilustrar, uma tangerina. São vários gominhos, mas qual é a fruta? Tangerina. O fruto do Espírito são vários gomos, são várias vertentes, mas tudo é fruto do Espírito. E a alegria faz parte desse fruto do Espírito. Também, irmãos, a alegria, ela é uma graça dada por Deus aos cristãos. A alegria também, o Novo Testamento entende como sendo um senso, como sendo algo de bem-estar, de felicidade, independente das circunstâncias. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade que ela é impulsionada pelas circunstâncias da vida. Se tudo vai bem, eu estou feliz. Se tudo vai mal, eu estou triste. Mas o Evangelho, a vida cristã, a vida abundante em Cristo, ela vai além disso. Se as circunstâncias são contrárias às nossas vidas, por isso que, para mim, uma das maiores lindas declarações acerca de fé na Bíblia encontra-se em Abacuque capítulo 3, do verso 17 ao verso 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos na lavoura, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, vírgula, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Alegria contínua, vida abundante em Cristo faz com que eu e você enfrentemos a luta, mas não percamos a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, isso é muito bonito quando faz parte de um discurso, mas na vida como isso é doído. Na vida, buscar ter alegria quando tudo está dizendo que não, quando as circunstâncias são contrárias, quando a notícia não é aquela que você queria ouvir, quando o seu casamento não está da maneira que você gostaria, quando seus filhos não estão vivendo do jeito que você gostaria, quando a enfermidade bate na sua porta, quando a sua vida financeira está indo de mal a pior. Eu sei que na prática é muito difícil, mas é possível. É possível. É possível viver uma vida em alegria contínua, independente das circunstâncias. Jesus reúne os discípulos e diz: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo e vocês também vencerão. Alegria contínua é o que diz Salmo 126, do verso 5 ao verso 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com os cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É vivermos, irmãos, o que a Bíblia diz em Salmo 30, versículo 5, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Todas as vezes, irmãos, que eu e você acordamos, o que você faz primeiro quando acorda? Abre o olho. Abre o olho. Ou você faz outra coisa diferente de abrir o olho quando acorda? Quando você abre os seus olhos, junto com o abrir dos seus olhos, está se renovando a alegria do Senhor sobre a sua vida naquela manhã. Por isso, irmãos, as lutas vêm, as dores acontecem, elas fazem parte da vida, mas nós não podemos perder a alegria. E para tanto, nós precisamos entender aqui uma coisa: aqueles crentes estavam para passar por terríveis perseguições, e o apóstolo que estava lhes falando era um apóstolo preso, era alguém que talvez não poderia falar de alegria, porque se tem uma coisa que não existe na prisão, é alegria. Eu sei porque já estive lá, não cumprindo por nada, deixa eu esclarecer, não cumprindo por nenhum delito cometido, mas pregando a palavra, pois eu fiz durante um bom tempo capelania prisional. Se tem uma coisa que não existe lá dentro, é alegria. Mas preste bem atenção. Existe um presídio aqui no Rio de Janeiro, que para todo presídio tem a ala dos cristãos e a ala dos que não são os cristãos. Nesse presídio é perceptível a diferença. Quando você, para você chegar até a igreja, até o local de reunião ali daquele lugar, você precisa passar por um corredor, e do seu lado esquerdo estão todas as celas, todas as alas, e você passa primeiro pela ala daqueles que não são os cristãos. Irmãos, um lugar de muita opressão, um lugar tumultuado, uma gritaria, um palavreado horrível, um ambiente feio. Atravessa ali uma parte que não tem nada, você chega e passa do lado da ala dos cristãos. É uma cadeia. Então, dentro da situação, dentro da, na medida do possível, continua sendo uma prisão, mas um lugar mais organizado, um lugar sem gritaria, um lugar sem confusão, um lugar dentro do possível limpo, um lugar que você pode encontrar até uma certa paz ali. Você consegue até, irmãos, ver uma alegria ali, mas pastor, você disse que dentro da prisão não há alegria, mas aí é que está a grande diferença, porque aonde Jesus está, ali a alegria vai chegar. Por isso, meu irmão, se você está vivendo aquilo que os adolescentes falam, eu hoje estou numa bad. Meus irmãos, se você está numa bad, está na hora de sair dessa bad. Está na hora de voltar a ter a alegria, sabe por quê? Porque Jesus te ama e morreu na cruz por você. Pastor, eu não tenho motivo nenhum para estar alegre. Está tudo difícil na minha casa, tudo complicado. Tem sim. Sabe qual é o motivo? Que você há de viver a sua eternidade num lugar onde não há mais dor, onde não há mais lágrima, onde não há mais sofrimento. Só haverá alegria e regozijo na presença de Deus. Que motivação maior do que essa? Mas nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com os ladrões de alegria. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas também sabemos que existem pessoas, circunstâncias e situações que se tornam ladrões da nossa alegria. E o que você precisa fazer? Questões práticas contra esses ladrões. O que tem roubado a sua alegria hoje? Essa situação pode ser denominada um ladrão de alegria para a sua vida. Aquilo que você fica pensando, e quando você pensa naquilo, você não consegue ficar alegre, você fica triste. E parece, irmãos, que aquilo não sai da nossa cabeça. Primeira coisa que você precisa, primeiro ato prático contra esses ladrões de alegria, estabeleça limites. Irmãos, tem pessoas que são muito legais, mas são pessoas que roubam a nossa alegria. Às vezes algumas atitudes que aquelas pessoas fazem, a pessoa não está fazendo nem por mal, mas a atitude dela contra a sua vida traz para você uma tristeza, e a pessoa muitas vezes não está nem percebendo o que está fazendo. Isso pode ser um ladrão de alegria. E aí quando você está ali, ó, feliz da vida, aquela pessoa surge e lança uma palavra contra você. Às vezes a pessoa fala algo assim tão simples, mas ela já se tornou um personagem na sua vida de roubar a sua alegria. Então aquilo que foi simples que ela disse não foi para lhe ferir, mas aquilo lhe fere. Estabeleça limites para essa pessoa. E como que faz, pastor? Estabeleça limites. Você sabe como tem que fazer para estabelecer limites. Você sabe quais são os limites que você precisa dar para esta pessoa. Uma outra questão para vencermos os ladrões de alegria: afaste-se da confusão. Se tem uma coisa, irmãos, que é chato demais, é ambiente de confusão, não é verdade? Quem é que gosta de ambiente de confusão? Alguém gosta? Ninguém gosta. Mas pode ser que a sua casa está se tornando um ambiente de confusão. E aí, pastor, como é que faz? Eu não posso sair da minha casa. Nem sim, você não pode sair da sua casa, mas da confusão você pode sair. Quando a confusão surgir, sai pela direita, sai dali, deixa a pessoa lá que quer arrumar confusão, deixa ela falando sozinha, e depois quando tu tiver calmo, você volta. Afaste-se da confusão. Uma outra coisa que nos ajuda a tomar cuidado com os ladrões de alegria é não criar expectativas. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas ficam conjecturando muito as coisas. Como se conjecturam as coisas? como se criam expectativas. Então, se algumas situações estão roubando a sua alegria, não crie expectativas. Viva, como diz a Bíblia, cada dia. Viva dia após dia. E uma outra prática muito importante. Você precisa blindar o seu coração. Blindar o seu coração para que a alegria não seja roubada da sua vida. Blinde o seu coração, as suas emoções. Se você sabe que a situação A te faz mal, proteja o seu coração contra essa situação. Crie algo na sua cabeça, crie uma defesa pessoal contra isso. Na sua cabeça, no seu coração, você já precisa determinar: se fulano chegar aqui e falar isso, isso e isso, eu não vou esquentar com o que ele está falando. Eu vou entender que isso está vindo da parte de Satanás. Não que a pessoa seja Satanás, por favor. Mas preste bem atenção. Jesus estava lá falando que iria ser entregue, ia para o Pai, tal, 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 tal. O que que Pedro faz? Hã? Que isso, Jesus? Não, eu não vou deixar, não. Vou deixar, não. E aí Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais atentos para entender o que vem de Deus e o que não vem. Tem coisas e situações na nossa vida que o diabo manda para poder roubar a nossa alegria. Ele nem vem, porque ele tem os prestadores de serviço. Ele lança um edital e as pessoas se apresentam. Ah, irmão, blinde o seu coração. Sabe por quê? Quem está dentro do meu coração é Jesus Cristo de Nazaré. Proteja o seu coração, porque Jesus lá está. O seu coração é morada de Jesus Cristo. O que você tem permitido entrar no seu coração, nas suas emoções? Porque nós permitimos. Um segundo conselho precioso de Paulo para aquela igreja está no versículo 5, quando ele diz assim: sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Um segundo conselho prático para que eu e você tenhamos uma vida abundante: nós precisamos ser dispenseiros do amor de Deus. Quantos aqui sabem o que é dispensa? Todos. Os mais novinhos talvez não saibam mais o que é dispensa, pois os apartamentos são tão pequenos, que não existe mais espaço para dispensa. Mas a dispensa era um local que você guardava o quê? Os mantimentos. Não é isso? Em alguns casos, desses apartamentos tão apertados de hoje, a pessoa tem trocado, retirado, faz uma modificação e põe lá uma dispensa. Mas a dispensa é quando você vai no mercado, compra tudo e coloca dentro da dispensa. No nosso caso, nessa nossa geração atual, são os armários de cozinha. Nós precisamos, irmãos, ser dispenseiros do amor de Deus. Como está a dispensa espiritual da sua vida em pacotinhos de amor? Quantos pacotes de amor está lá na dispensa? A sua dispensa está como num início de mês, ou glórias, ou a sua dispensa de amor está como no final do mês, misericórdia. Como está os pacotinhos de amor dentro da sua dispensa? O que é amabilidade também é um gominho do fruto do Espírito. É ser amável, é ser agradável. Romanos capítulo 13, versículo 8 vai dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. Meus irmãos, nós estamos devendo tanta coisa a tanta gente, mas o amor que é bom, nós temos falhado. Como está o nosso comportamento? A Bíblia em Colossenses capítulo 4, versículo 5 vai dizer: sejam sábios com no procedimento com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Para ter uma vida abundante, nós precisamos ser dispenseiros do amor de Deus. Você que é casado, você que é casada, diga para essa pessoa que você a ama. Não importe a língua que você vai declarar o seu amor, porque nós estamos aqui em cima, mas nós estamos ligados nos irmãos, viu? Eu falei, diga para a pessoa que você ama. O irmão virou para a esposa agora e falou assim: I love you. Irmãos, pastor no púlpito vê tudo, tem olhos de águia, só quando está no púlpito, depois aqui nós vemos tudo. Irmãos, como é que está o seu relacionamento de amor com as pessoas, de amor ao próximo, de amor ao que não está tão próximo assim, aos filhos, aquela pessoa que está te perturbando tanto, no seu trabalho, com as pessoas do seu relacionamento, você tem sido amável, você tem sido agradável? Existe uma canção muito antiga e muito cantada também, durante a minha época de novo na fé, como disse lá em 1997, 98, 99, que diz assim: somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor, somos um bom perfume de Cristo exalando o cheiro de vida. Eu hoje estou na nostalgia, estou só lembrando o povo da igreja antiga. O nosso pastor, na igreja da qual eu era, sempre terminava o culto cantando essa música, e os irmãos davam a mão, dê a mão ao seu irmão, e terminava todo mundo de mãos dadas, fechávamos a fileira. Mas eu achei interessante, irmãos, o que diz que nós somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Ser dispenseiro do amor é exalar cheiro de vida, é as pessoas saberem que eu e você teremos uma palavra boa para o momento de maior luta, de maior dificuldade que ela estiver atravessando. É saber, irmãos, que baterá na minha porta, baterá na sua porta aquele que está em dificuldade, porque ele sabe que no apartamento 1704, que no apartamento 1205, que no apartamento 501, que no apartamento 301, que na casa 34, ali mora um crente, e que quando a situação estiver complicada, é lá que eu vou para que ele ore pela minha vida. Isso é dispensar amor sobre a vida das pessoas. É o bom perfume de Cristo. Qual perfume eu e você temos exalado? Eu não sei se você é assim, mas perfume é uma coisa muito pessoal. E quando você ganha um perfume que você não gostou? E quando alguém usa um perfume que te traz desconforto? Tem um perfume, irmãos, que eu não sei o nome, mas que quando alguém usa e só está perto, eu começo a sentir náuseas, me dá enjoo. Irmãos, às vezes a pessoa é tão querida e quer estar perto, mas você não consegue estar perto da pessoa, porque o cheiro não lhe permite estar perto. Qual tipo de perfume eu tenho exalado? O que eu acho que é bom, ou o perfume de Cristo? Porque muitas vezes o perfume que eu acho que é bom, não é bom para o outro. Eu estou achando que está tudo maravilhoso, mas eu estou incomodando o outro. E se você tem um toque a mais aí de alergia, te incomoda mais ainda. Muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo o nosso perfume, queremos exalar a nossa vontade, os nossos desejos, mas nós estamos incomodando os outros por isso, quando na verdade nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, porque nunca vai haver um incômodo na vida do outro. Em terceiro lugar, para vivermos uma vida abundante, o terceiro conselho dado, de tão precioso, do apóstolo Paulo, está no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. fala para mim, como é que faz isso? Como faz isso? Como que coloca em prática isso aqui que o apóstolo Paulo falou há tantos e tantos e tantos anos atrás? Por favor, os psicólogos me ajudem nessa hora. Dani, Larissa, Tati. Como colocar em prática? Como colocar em prática livrar-se da ansiedade neste mundo que nós estamos vivendo? Mas a Bíblia diz que para termos vida abundante em Cristo, o apóstolo Paulo diz para aquele povo de Filipenses, de Filipos: livrem-se da ansiedade, não andem ansiosos por coisa alguma. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mateus, Jesus, no capítulo 6, versículo 25, vai dizer: não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Irmãos, a ansiedade não combina com o cristianismo. A ansiedade não combina com fé. Mas pastor, como que faz? Eu também estou querendo saber, irmãos. Eu também estou querendo saber. Então, irmão, se não combina com o cristianismo, se não combina com a fé, se a Bíblia diz que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma, se a Bíblia fala para lançarmos sobre Jesus a nossa ansiedade, deixa eu falar bem baixinho aqui, por que que a gente fica tão ansioso? Por quê? Por que que nós ficamos tão ansiosos? Parece que todas as vezes que a ansiedade toma conta da nossa vida, e aí, irmãos, eu estava lendo, estudando um pouquinho a respeito, nós não podemos permitir sermos alcançados pelo que é chamado de transtorno da ansiedade. Porque se nós vivermos um transtorno de ansiedade, isso será muito prejudicial para a nossa vida. Por exemplo, alguns sintomas, eles surgirão, dentre eles aquelas doenças psicossomáticas, dor, ou aquele aperto no peito, e aí nós vamos e fazemos todos os exames cardiológicos e não dá nada. Um aumento, uma aceleração nas batidas do nosso coração, e aí você vai identificando aí se você já teve isso alguma vez na vida. Uma respiração ofegante, até mesmo podendo ocasionar uma falta de ar naquele momento. Uma sudorese, começa a suar as mãos, os pés, e você vai suando, suando, suando. Alguns tremores nas mãos, ou em outras partes do corpo. Insônia, distúrbios gastrointestinais, e por aí vai. Tanta coisa difícil que a ansiedade vai trazendo para a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, pegar a ansiedade e entregar a Jesus. Nós precisamos, na verdade, pegar a nossa vida e entregar a Jesus as questões da nossa vida. Os sintomas na área, nas questões psicológicas, uma alteração do humor, uma perturbação de pensamentos, sabe aquela dificuldade que você tem de esquecer aquele objeto de tensão? Aquele problema que você está vivendo, aquilo não sai da sua cabeça, roda, 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 passa o tempo, passa, 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 e aquilo está na sua cabeça. Uma sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Dificuldades até na concentração, uma fuga da realidade. um medo constante, em alguns casos, mais acentuados, um pânico. Tudo isso por conta de algo que no primeiro momento parece ser tão controlável, mas que vai ganhando terreno na nossa vida, ganhando terreno, ganhando terreno, ganhando terreno, ganhando espaço, e quando nós percebemos, aquilo está destruindo toda a nossa vida em todas as áreas. E na vida espiritual? A gente fica numa agonia tão grande que a gente não consegue nem ter paciência para esperar a resposta de uma oração. A gente começa até a achar que Deus se esqueceu da gente. A gente começa até a achar que Deus nos abandonou. A gente começa a acreditar que realmente não tem mais jeito. Mas que nessa manhã, meu irmão, para termos uma vida abundante em Deus, nós precisamos nos livrar da ansiedade. E nós precisamos orar todos os dias por isso, porque ninguém está livre. Basta uma situação fugir um pouco do controle da sua vida, porque nós somos pessoas que queremos ter o controle de tudo. E quando uma situação foge do controle, isso pode desencadear uma crise ou um transtorno de ansiedade na sua vida. E o que fazer, pastor? A Bíblia vai dizer o que fazer na sequência do versículo. Em último lugar, queremos compartilhar este precioso conselho. Não andem ansiosos por coisa alguma. E aí o que, que ele diz? Entre as vírgulas, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O antídoto contra a ansiedade é a oração. É a entrega de tudo nas mãos de Deus. É entregar tudo nas mãos de Deus. É claro que, irmãos, se o seu nível de ansiedade está muito elevado, e você já identifica-se como entrando em um transtorno de ansiedade, é necessário a busca de um profissional da saúde. É necessário um atendimento psicológico. É necessário buscar pela ajuda da psicologia, para que junto com a sua caminhada com Deus, isso se resolva o mais rápido possível. Mas meus irmãos, acima de tudo, está a entrega a Deus. Oração e súplica e ações de graças. O que é suplicar? É oração feita com insistência e com submissão. É pedir humildemente a mesma coisa. Pedimos humildemente a mesma coisa porque achamos que Deus é surdo, não nos ouve? Não. Porque como filho que somos, e no nosso relacionamento de paternidade com Deus, isso é natural. O que uma criança faz quando quer algo? Pede toda hora a mesma coisa. E aí o que que o pai faz? Ele avalia a situação, vê se é possível e dá aquilo que está sendo pedido. Agora o pai dá na hora que a criança pede? Sim ou não? Na teoria? Não. Na teoria não. Na teoria não. É no tempo certo, no tempo do pai. Se nós que somos pais fazemos assim, o que dirá Deus, que tem o prazer em abençoar? Sendo da vontade dele, ele faz. A oração, ela oferece-nos um abrigo, onde nós podemos nos ocultar das preocupações da vida. Diz a canção que na oração eu encontro calma, na oração eu encontro paz, e é desta maneira mesmo, irmãos. Nós estamos agitados, nós estamos inquietos, nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos, nós estamos em dificuldade, em tribulação. O que é que nós temos que fazer? Orar. É dobrar o joelho e colocar tudo isso diante de Deus, mas Deus já não sabe? Sabe. Irmãos, pesquisas científicas estão comprovando que a oração traz benefício para a vida da pessoa. Porque nós entregamos para Deus, e aí realmente nós temos que aprender a entregar e descansar. É como diz o hino: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. O problema é que nós entregamos, mas não entregamos. O problema é que nós confiamos, mas não confiamos. Será que realmente Deus vai fazer? Será que Deus... Não, mas Deus está tão preocupado, Deus tem tanta coisa para fazer, isso aqui é tão pequeno. Nós precisamos nos lembrar para quem nós estamos entregando. Para quem? Para quem nós estamos entregando? Quando você chega num lugar para estacionar o seu carro, e aí você não conhece aquelas pessoas que ali estão, e tem que deixar a chave, você entrega a chave do seu veículo com tranquilidade, sem saber quem há de manobrar o seu carro? Eu entrego, porque não tem jeito, tem que entregar, mas fico ali pensando e preocupado se a pessoa vai dirigir direito, se vai estacionar, se vai arranhar. Meus irmãos, Deus não é manobrista de estacionamento na nossa vida. Eu vou repetir: Deus não é manobrista de estacionamento na nossa vida. Se nós estamos entregando a chave da nossa vida nas mãos de Deus, nós precisamos descansar e entender que Deus vai cuidar da melhor maneira possível, pois Ele é o autor da vida. O problema é quando entregamos e ficamos preocupados como vai ser. O problema é quando entregamos e ficamos preocupados com o que Ele vai fazer. Será que Ele vai arranhar? Será que Ele vai colocar aqui? Será que Ele vai colocar numa vaga na sombra? Será que Ele vai fazer? Irmãos, entrega. Entrega. Quando Abraão recebe o chamado de Deus para entregar o seu filho, o que ele faz? Ele vai com a disposição de entregar, e o que acontece? O que acontece? O cutelo está levantado para ele sacrificar o menino, e ele ouve a voz de Deus: Abraão, Abraão. E aí ele olha para o lado, e ele vê um cordeiro preso no arbusto, porque quando nós entregamos, Deus tem uma bênção pronta com o meu nome, com o seu nome. Aquele cordeiro poderia estar solto naquela montanha, e o pastor Leonardo, que já foi ali criado na roça, correr atrás de cabrito não deve ser fácil, mas ele estava ali preso, prontinho, porque é assim que Deus faz. Ele é o nosso Jeová Jirê, o nosso Deus que provê. Quero concluir, irmãos, dizendo que no versículo 7, fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vida abundante em Cristo gera na minha vida e na sua vida a paz de Deus. A paz de Deus, que o texto vai dizer que excede todo entendimento, podemos não compreender, mas podemos viver. A paz de Deus, que diz a Bíblia que guardará os nossos corações, e guardar é um sentido de proteção. A paz de Deus guarda as nossas emoções, guarda a nossa alma e guarda a nossa mente. Vida abundante em Cristo é viver na paz do Senhor, independente das circunstâncias. Quero lhe convidar a se colocar de pé nessa hora. A paz de Deus quer dizer que nós não teremos luta? Não. Viver na paz de Deus não quer dizer que não tenhamos luta. As lutas podem acontecer, mas a paz de Deus guardará o nosso coração, as nossas emoções, a nossa alma. A paz de Deus guardará a nossa razão, os nossos pensamentos. A paz de Deus, que Jesus no Evangelho de João capítulo 14, 27 diz: deixe-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem o vosso coração, e não tenham medo. Nessa manhã, a minha oração é que a paz do Senhor, o Shalom de Deus, possa encher a sua vida, e você possa olhar para todas as circunstâncias contrárias e bater no peito e dizer: eu tenho a paz de Cristo dentro de mim, eu tenho a paz de Cristo dentro de mim, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará em meu favor. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que Deus pode fazer abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que atua em nós. Eu sei que para Deus não há impossível. Eu sei que agindo Deus, quem impedirá? Eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei em quem eu tenho crido. O Deus da paz é o Senhor da nossa vida. Por isso, enquanto cantamos, se existe uma situação da sua vida que está roubando a sua paz, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar, e nós vamos entregar essa situação nas mãos de Deus. Nós vamos entregar essa situação nas mãos de Deus, e se essa situação estiver vindo de Satanás, da mesma forma que ela veio, ela vai sair em nome de Jesus. Se isso for apenas uma perturbação da mente, também há de sair. Se isso for alguém que está sendo usado para lhe perturbar, também vai sair. O que está roubando a sua paz, entrega isso agora enquanto cantamos no altar de Deus.
Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir.
Senhor Deus e Pai, nós queremos nesse momento, Senhor, entregar a chave do nosso carro nas Tuas mãos, Senhor. Queremos crer, confiar, Senhor, em Ti, entender, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor blinde o nosso coração, ó Pai. Nos coloca, Senhor, pessoas resistentes, ó Pai. E, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Porque há coisas que acontecem, Senhor. É justamente porque o Senhor está trabalhando na nossa vida. É justamente porque o Senhor tem um propósito naquele lugar. É justamente porque o Senhor tem um plano sobre a nossa família. Senhor, nós queremos lhe pedir, Senhor, que o Senhor acenda em nós, Senhor, uma alegria, ó Pai, que o mundo não possa ofuscar, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, Pai, derramar sobre Ti toda a nossa ansiedade, tudo que tem nos incomodado, Senhor, nos preocupado, nos inquietado, Senhor, porque nós cremos que há um Deus que tem cuidado de nós. Senhor, queremos lhe pedir, Senhor, que aonde há perturbação, que o Senhor derrame uma paz. Que aonde há tristeza, Senhor, que o Senhor derrame uma alegria. Senhor, que aonde há, Pai, dúvidas, que o Senhor derrame fé. E que nós possamos sair daqui nessa manhã, crendo que o melhor do Senhor está vindo, Senhor. E nós queremos viver uma vida abundante no Senhor, em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus. Amém.